Você já ouviu o conselho de não usar o sal para bebês? Especialmente para aqueles com menos de um ano? Preocupar-se com isso pode causar muita ansiedade enquanto você alimenta seu bebê. Então vamos falar sobre o que você realmente precisa saber. No PediatraCast de hoje, vamos falar a verdade sobre o sal. Pode ou não pode?
Olá, papais e mamães!
Estamos iniciando mais um episódio que vai ajudar vocês nas dúvidas com seus bebês, crianças e adolescentes.
Eu sou Gustavo Passi.
Eu sou Carolina Vinci.
Eu sou Ivani Mancini.
E esse é o PediatraCast.
Meu nome é Gustavo Passi e eu vou tomar uma água aqui que eu consumi muito sal antes de começar esse episódio.
Quem é você, Gustavo? Além de ser Gustavo
Passi.
Ah,
é verdade. Além disso, depois que eu molhei meus lábios, sou pai do João, do Davi, podcaster, e gosto de colocar um Salt Bay na minha...
Nossa, você tá muito de ouro.
Carne de ouro aqui.
Eu sou Carolina Vins, pediatra, podcaster, mãe da Maria e da Laura, que não conseguem consumir alimentos sem sal, muito menos eu. E falaremos sobre isso, né? Alimentos sem sal é praticamente comer um pedaço de folha, muitas vezes, de papel.
Como é que o painho cozinhava lá?
Ah, pai é carne de sol, rapaz. Tu tá achando o quê?
Que é regada Bahia. No sol,
opa,
né?
Na Bahia.
Que é regada no sal.
No sal. Talvez por isso seja... existe uma recomendação, falaremos sobre isso, não é, Ivani?
Eu sou Ivani Mancini, eu sou pediatra, podcaster, mãe do Fernando, que também, sem sal, no way.
No way.
Tá? Bom, mas nós estamos falando de gente grande aqui.
Uhum.
Vamos combinar de... e vamos falar sobre sal. Na verdade, nós estamos falando de sal na criança, na comida da criança menorzinha. Tá?
O Davizinho.
Que é assim... eu diria que, assim, há dois pontos que dizem respeito à nutrição dos bebês, que a grande maioria das pessoas traz, muitas vezes, já como dois pontos definidos, que é não dar açúcar para as crianças até 2 anos de idade, isso daqui acho que é consenso, e não usar o sal na comida do bebê até 1 ano de idade. Isso a gente ouve muito as pessoas falarem, mas não, eu vou fazer tudo sem sal.
É engraçado, né? Que eu acho que as pessoas cumprem mais o sem sal até 1 ano do que o sem açúcar até 2. Vou ser muito honesta. Apesar de todo mundo saber que é consenso açúcar. E por que o consenso açúcar? É fácil da gente entender por que existe essa recomendação. Lembra que a gente conversou sobre a papila gustativa? Que antigamente a gente achava que cada porção da língua reconhecia um sabor específico. Hoje a gente sabe que a mesma papila reconhece todos os sabores. Então, o açúcar, ele traz uma ativação da papila que impede que depois a criança reconheça outros alimentos com uma maior sensibilidade, o sabor. Então, principalmente em fases de seletividade, a criança passa a não reconhecer o sabor daquele alimento e não se interessa por ele.
Ah, se a criança começa a comer açúcar, eu sempre falo, a melancia vira pepino, né?
Ah,
exato.
É.
Basta você comer um brigadeiro e tentar comer qualquer outra coisa depois do brigadeiro.
Minha vida jamais foi igual depois do primeiro brigadeiro.
Não é?
É. Então.
Nem do primeiro pedacinho de
Mas você sabe, Gustavo, que a criança que não habitua a comer açúcar, depois ela não curte muito o açúcar. Tem muita criança
que... Eu já vi criança que não gosta de refrigerante, não porque os pais proibiram, porque ele acha muito doce. Já vi, já
Isso é uma coisa. Né? Eu já tive criança que foi comer brigadeiro e falou, não, eu quero pera.
Ah, não,
menino. Já tive.
Não existe essa criança.
Existe, sim.
Não, só nos comerciais de
chicória.
Mas,
de
na chicória, verdade, né? Não, mas na verdade, assim, a gente está entendendo aqui que o açúcar é um consenso entre as pessoas.
Ou é a beira da fine,
o ideal, não, o ideal é que, né, que a criança não coma açúcar até os 2 anos, eu acho que dá para entender, porque realmente desvirtua o paladar, certo,
Exato,
Carol?
Exatamente.
Mas e com relação ao sal? Aí a história é outra, né? Por que teria um motivo para você eliminar o sal dos alimentos, dos bebês, até 1 ano de idade? Carol, fala para mim o que falam as academias de pediatria, mesmo a Sociedade Brasileira de Pediatria, o que eles falam, Carol?
Então, eles falam que, basicamente, você utilizar sal pode ser um risco. Tá? Existem justificativas que eles se baseiam para dar essa recomendação. Então, eles dizem que o sal pode ser prejudicial para o desenvolvimento dos rins. A gente vai falar isso à frente.
Uhum.
O sal pode predispor a pressão alta. E o sal pode levar a criança a ser uma criança que vai ter uma tendência a gostar de alimentos mais salgados. Tá? Então, esses três motivos. Então, vai ser uma pessoa que no futuro vai consumir mais sal, pode ser uma pessoa com pressão alta e pode alterar o desenvolvimento do rim.
Se você medir agora a pressão do Davi, é em quanto de um bebezinho?
de um bebê por volta de 80 por 40 milímetros.
Até menos, às vezes.
É. E basta um pouquinho de sal e isso já daria uma...
Então, isso a gente vai ver.
É o que nós vamos ver.
Uhum. Tá.
Agora, na verdade, assim, a gente... Primeiro, a gente precisaria dizer, porque como é que você sabe, então, quanto de sal que é o recomendado?
Uhum.
Essa é uma questão, porque assim...
Sendo
você
que as receitas
ver...
todas estão escritas uma pitada.
É, exato.
Na verdade, Gustavo, para você saber, por exemplo, quanto de uma determinada substância é saudável ou não, como é que se sabe isso? Se sabe de uma forma. Por exemplo, você vê pessoas saudáveis comendo determinada alimentação e elas permanecem saudáveis. Então, isso quer dizer que aquela alimentação provavelmente é adequada, certo?
Uhum.
É assim que a gente vê. E assim, para a criança, assim, geralmente o leite materno é a única coisa que ela mama, tá certo? Que teoricamente seria isso, o alimento até 6 meses,
uhum,
certo?
Uhum.
E nesse leite teria uma quantidade de sódio, que é o que está, é a composição do sal, cloreto de sódio, certo?
Uhum.
Então, a gente precisaria entender quanto que ela ingere de sódio para entender que aquilo é o adequado,
uhum,
tá? Para não passar daquilo depois, quando você começa a dar comida, ok? Quanto seria a recomendação de sal, de ingestão de sal para um bebê, Carol?
Então, de sal, 1 grama, o que equivale a 400 miligramas de sódio. E isso equivale mais ou menos a 1/4 de uma colher de chá, tá? Então, tecnicamente...
É nada, né? É um tetico,
exatamente,
né?
Exatamente. Exatamente. E como que eles chegaram a esse número, Ivani?
Então, eles chegaram a esse número pelo que eu te disse, com que base na quantidade... Porque seria a quantidade que teria no volume de leite materno que uma criança mama.
Uhum.
Acontece uma coisa aqui, que a gente sabe o seguinte. O leite materno, ele tem uma quantidade de sal que varia.
Exato.
Varia em relação à fase que a mãe está da amamentação. No início da amamentação é de um jeito, depois, ao longo do tempo, vai diminuindo a quantidade de sal.
Quantas vezes ela foi no restaurante japonês?
Né? De sódio, né? Ou seja, não é uma coisa constante.
E, além disso, o bebê mama quantidades diferentes.
Exatamente.
Certo? Não é uma mamadeira.
Quanto que mama? Você,
né,
não sabe, entendeu?
Uhum.
Quanto que ele mama ao longo do dia? Se um dia que mama mais, outro dia que mama menos. Então,
então
é muito difícil da gente saber, né? Existem aí, tem um comitê, em 2019, teve um comitê de diretrizes dietéticas que ele definiu que o nível de ingestão adequada oficial de sódio para lactentes seria baseado nos níveis médios de sódio no leite materno, que seria 110 miligramas por litro para bebês de 7 a 12 meses. Olha, gente, isso aqui é muito fosfórico.
Mais do que isso, Ivani, isso que a gente falou, eles não levaram em consideração a quantidade de leite,
isso,
nem a região que está. Porque a gente sabe que a composição do leite tem impacto daquilo que é ingerido pela mãe.
Isso, e eles viram que nas diferentes locais, nos diferentes locais do mundo, você tem leite materno diferente e a composição de sódio é diferente. Por exemplo, leite materno é diferente, por exemplo, nos Estados Unidos, no Japão, no Oriente Médio, por exemplo, Irã, Turquia, que são locais do Oriente Médio, países africanos, todos eles dosaram sódio no leite e não bate um lugar com o outro. É um negócio muito estranho. Então, como que você vai definir uma coisa se não tem consenso, né?
Uhum.
E aí?
Em 2010, a revista Pediatric and Perinatal Epidemiology publicou uma seguinte frase. Nossa revisão de estudos que examinam o sódio do leite materno sugere que pode haver diferenças geográficas e ou étnicas na concentração do sódio no leite materno. Por todas essas razões, sugerimos que não é apropriado usar uma medida padronizada do teor de sódio no leite materno. Então, veja. Como eu vou me basear em alguma coisa que varia tanto? Não devemos usar o leite materno como base. E o que fazer, então?
Então, assim, se a gente não pode...
É uma pitada, tá vendo?
Como é que a gente vai ensinar? Se a gente não conhece a ingestão de sódio dos bebês, como é que você vai estimar um nível adequado de ingestão?
Não fazemos.
Não, não podemos.
Exato.
Pelo menos até o momento, não dá para a gente saber quanto seria a ingestão adequada de sódio do bebê. Agora, se você não sabe qual seria a ingestão adequada de sódio do bebê, como que você vai dizer que você está dando sódio a mais ou a menos?
Exato. Pelo leite materno, é fácil de você imaginar, porque é uma coisa fisiológica. É, né? Pouco provável que o leite materno vai ter muito. Então, a gente imagina que Deus fez uma criança própria, um leite materno próprio para aquela criança.
Sim.
Certo? Mas quando eu uso fórmula, quando eu começo a introdução alimentar, aí tudo vai para o vinagre, concorda?
Sim.
Porque daí muda tudo. Eu tenho Exatamente. Que pensar numa quantidade.
E, então, teoricamente, se você fosse seguir o padrão, seria uma quantidade muito pequena,
muito
certo?
Pequena.
Mas se eu ler atrás da lata do então, Davi, tem sódio lá.
Tem sódio. E isso é feito baseado na média provável, nessa sugestão que existe. Então, existe uma sugestão mínima de sódio que vai nessa ideia de que o leite materno tem essa quantidade que a gente citou de sódio. Porém, o que a gente falou, não existe uma quantidade fixa de sódio no leite materno.
Não.
Então, a lata se baseia... A lata, sim, é isso que a Ivani falou. E até o leite materno, se eu conseguisse medir naquela mãe, eu imagino quanto tem mais ou menos nas mães que amamentam nos Estados Unidos. Se a mãe fizesse extração do leite toda mamada e desse um volume fixo, eu consigo calcular, é fácil. Mas não é o que acontece. Tem uma criança que mama num dia 1.000 ml, no dia seguinte ele mama 700. Você entende? Porque é variável, aceitação, livre demanda, de fato, certo? Uhum. Então é isso que a gente está dizendo. Como, a partir de uma variação tão grande, que eu posso definir que a minha criança está comendo pouco ou muito sal? Você entende?
Não, tá, não dá para você definir isso.
Mas será que não dá para definir, Ivani? Vamos pensar os três pontos que eles dizem Vamos. Que não pode usar o sal. Então, realmente impacta no desenvolvimento do rim?
Olha, o que é que se vê, quando você vai na literatura, o que a gente vê em relação ao rim, não é que... Assim, a gente vê muito mais trabalhos falando na baixa de sódio no sangue do que na alta de sódio do sangue. Tá? A gente vê isso. E assim... Teoricamente, a gente teria um rim que, inicialmente, no bebê recém-nascido, ele seria mais imaturo, mas ele vai alcançando uma maturidade ao longo do tempo, conforme ele vai, a criança vai ficando mais madura, tá certo? Tanto que uma criança de 4 meses, ela já teria uma condição de filtrar mais sódio, tá? E a gente realmente vê na literatura muitos trabalhos falando da baixa de sódio e não da alta de sódio. E quando se fala na alta de sódio, não é porque a criança comeu um bacalhau, entendeu? O que se fala na alta de sódio, geralmente, é naquelas crianças que tiveram, por exemplo, uma desidratação e isso levou a um aumento de sódio porque vomitou demais, porque teve realmente ficou desidratada e isso leva a um aumento de sódio no sangue. Então, as situações em que a gente vê... que existe esse aumento de sódio no sangue, geralmente são essas situações em que a criança está doente, entendeu? E não porque comeu, olha, ela comeu sal e aí ficou com um monte de sal no sangue. Não. Outra coisa que é importante, gente, é o seguinte, é que a gente está falando aqui numa introdução alimentar a partir de 6 meses de idade. Isso. E a gente sabe que o rim da criança com 6 meses já é um rim mais maduro. E o rim... De 1 ano de idade, ele é um rim igual ao do adulto. Ele filtra tanto quanto o adulto. Ou seja, nós estamos falando de um rim que tem uma capacidade de absorver uma certa quantidade, de filtrar uma certa quantidade de sódio, sim. Que possa ser um pouquinho maior em relação ao leite materno. Certo?
Certo. Se a gente tivesse, mais uma vez, se a Vânia estivesse falando de uma introdução alimentar abaixo de 4 meses de idade, a preocupação realmente existiria. Um rim imaturo. Acima de 6 meses, esse rim já amadureceu um pouco, então já tem a capacidade... de manejar um sódio, mesmo Isso. que eu tenha uma quantidade maior, certo?
E mais uma outra coisa, Carol, que é o seguinte, muito do que se tem hoje, que se traz de antigamente, em que se dava, por exemplo, leite de vaca, que é cheinho de sódio, a gente não se usava fórmula, eram fórmulas muito menos adequadas do que a gente tem hoje, tá certo? Então, assim, essas crianças sim tinham risco. Elas tinham risco, porque você estava dando uma quantidade muito grande de sódio para uma criança pequena, muito pequena, menor de 4 meses, muitas vezes. Crianças que nem eram amamentadas.
E não só sódio, né, Ivani? Proteína. Então, a lesão renal Também. Que era induzida pelo leite de vaca, não necessariamente tinha uma relação direta com o sódio. Então, assim, é isso. É uma composição inadequada de um alimento que é a base da alimentação do bebê, que é o leite. Então, na hora que eu dou um leite inadequado em toda a composição, vai ter impacto e vai ter impacto renal também.
Exatamente.
Diante disso, a literatura não consegue dizer que o consumo excessivo de sódio leva a um dano renal de fato, tá? Então, isso são hipóteses, não justificaria a não inclusão de sal de maneira adequada por lesão renal específica, certo?
Exatamente.
No momento de introdução alimentar com 6 meses. Mas e com relação à predisposição de pressão alta na vida adulta?
Jogo para você essa questão, Carol.
Então, existem alguns...
A criança que come um pouquinho de sal ali entre 6 meses e 1 ano de idade, ele vai ter pressão alta?
Não. Então vamos lá. Alguns dos primeiros estudos da década de 1960 de fato sugeriam que o sal era prejudicial para bebês. Na verdade, vem de bebês introduzidos a sólidos em idades extremamente precoces, o que a gente falou, entre 1 e 3 meses de idade.
Pensa,
lá atrás,
1 a 3 meses, você estava dando comida para as crianças. Era umas comidas, sabe o quê? Uns purês ali que tinham.
E mais,
uma
né,
coisa
Ivani?
Meio enlatada. Isso. Negócio horroroso, gente. Processado. Ultraprocessado, totalmente inadequado e com um monte de sódio.
Uhum.
Quer dizer, aí tudo... Pensa, tá? Entre 1 e 3 meses de idade,
sim,
dando comida.
E comida de uma maneira inadequada. Então, é isso que eles viram nesses estudos especificamente, que os alimentos eles eram ricos em sódio. Tá? Além de não... A gente já falou no nosso episódio de introdução alimentar que atualmente é proscrito a introdução alimentar antes dos 4 meses. Lembra que a gente falou da barreira do intestino, do risco de indução de alergia? Então, você imagina que de 1 a 3 meses não é só o sódio. Mais uma vez... O sódio entra como vilão num momento que tem muitos outros componentes que também estão induzindo lesão renal e outras lesões.
Não,
tá?
Eles davam purê de vegetais enlatados.
Exato.
Purê de carne enlatada. Olha que coisa, Gustavo. Entre 1 e 3 meses, na década de 60. Olha só, graças a Deus que eu escapei disso. Não me deram, eu sou da década de 60, Gustavo. Então,
Ivani,
infelizmente.
Mas o que mostram os estudos mais atuais?
Olha, o que mostram os estudos mais atuais é que assim, que é possível que na primeira infância você tenha realmente um período sensível em relação aos efeitos do sódio na pressão. Mas, assim, antes dos 4 meses de idade, os bebês eles são menos eficientes na eliminação desse excesso de sódio, tá? Gente, nós estamos falando antes de 4 meses e nós não estamos falando que a gente vai introduzir alimento para nenhuma criança nessa idade. Nós estamos pensando em introduzir 6 meses, dos 6 meses para frente, ou seja, totalmente fora desse período, tá certo?
Uhum.
E justamente pelo que eu tinha dito, com 4 meses a criança já tem um rim que é mais capaz de excretar sódio, tá?
Uhum.
Ou seja, você não está falando, por exemplo, que você vai fazer nada com um bebê muito menorzinho, tá certo?
Uhum.
Então, é possível que a introdução do sal numa criança menor de 4 meses, realmente represente um risco e um problema para você ter uma pressão mais alta depois, porque os rins não estão maduros o suficiente.
Mas,
tá certo?
Ivani, se a gente, de fato, seguir a recomendação da Organização Mundial da Saúde, da Academia Americana, da Sociedade Brasileira de Pediatria, que é a introdução alimentar a partir dos 6 meses, aleitamento materno exclusivo, sempre que possível, até os 6 meses, e depois a introdução alimentar, não é esse o problema, certo?
Não.
Então, a gente está falando de uma... Quando a gente faz a introdução alimentar adequada, provavelmente não tem problema com sal.
É isso.
Tá?
Bom, agora, a última pergunta, que foi daquelas três, né?
Uhum.
A primeira era que o rim iria ser prejudicado, a segunda é que o sal aumentaria a pressão, e a terceira é que o sal levaria a um consumo de alimentos mais salgados, quer dizer, a criança aprenderia a comer salgado, e aí depois ela só ia querer comer coisa com sal mais tarde na vida, certo?
Uhum.
Bom, o que foi que se viu na literatura em relação a isso, Carol?
Então, tem uma revisão na literatura, na verdade, que uma pesquisa que sugere que bebês que são expostos a um desequilíbrio sódio, eletrólitos e fluidos dentro do útero e no início da vida podem preferir alimentos mais salgados, né, quando bebês e crianças maiores.
É como se ficasse assim um print ali na cabeça da criança, porque faltou sódio e que para sempre ela vai ter que comer, sabe, sempre com um pouco mais de sal.
Uhum.
É engraçado isso, porque a criança é muito pequena, mas é um negócio que fica, parece uma sequela. E sempre a criança vai ter essa vontade de comer com mais sal.
Uhum.
Quer dizer, o adulto, né? Mas veria já desde essa fase. Certo, Carol?
Exatamente. Tem até uma publicação, não é, Ivani?
Sim.
Do American Journal of Physiology. Peraí, vamos voltar. Tem até uma publicação do periódico American Journal of Physiology, em 2007, que ele publicou o seguinte: a fonte da variação individual no apetite por sal e por que muitas pessoas ingerem sal em excesso não são conhecidas. O desenvolvimento inicial é considerado um período crucial para estabelecer a individualidade no comportamento e pode, da mesma forma, determinar diferenças individuais na preferência por sal. Então, vejam, isso é de 2007, é uma sugestão, mas ninguém entende exatamente por que isso acontece, tá? Então, mais uma vez, A gente sabe que as crianças que nasceram com baixo peso têm essa tendência de menor nível de sódio, parece que vão ter um perfil de uma alimentação, uma tendência a uma alimentação mais salgada, mas, enfim, é uma suposição ainda, não tem nenhum trabalho que consiga concretamente definir isso.
É,
né?
Em 2003 também teve uma publicação do Medical Hypothesis, que é um jornal, um periódico, e ele diz o seguinte, que se propõe que um mecanismo adaptativo calibre as preferências de sal em função do risco da desidratação, conforme indexado por eventos passados de desidratação e ingestão materna de sal. Quer dizer, é isso. É a criança muito bebezinha, muito perto dessa fase de nascimento, que sofreu, por algum motivo, uma perda, ficou com pouco sal no sangue. E isso depois leva ela a ter essa necessidade. Então, não tem nada a ver com aquela quantidade de sal que você colocou na comida da criança de 6 meses a 1 ano de idade.
Na verdade, não é nem que não tenha a ver. É o oposto, Ivani. Se a gente está falando de quantidade excessiva de sal, a supressão do sal
falta.
É que leva a uma tendência de um alimento mais salgado, certo? Entendem?
Exatamente.
Então, não tem nada a ver. As três hipóteses a gente mostrou para vocês que são hipóteses que ninguém conseguiu ainda comprovar
não. E
que não justifica esse temor do sal, tá?
É isso aí. Então, assim, conclusão. A gente sabe, então, que na literatura médica a gente não tem um consenso sobre essa ingestão de sódio na infância, tá? Existem muitas lacunas em relação à compreensão da ingestão ideal de sódio para os bebês, tá certo? E que esses danos que são propostos pelo sódio nos bebês não foram demonstrados de forma bem consistente nas pesquisas, pelo menos até o momento, tá certo? É claro, a gente não vai sugerir que uma criança receba muito sal, tá certo? Mas, assim, o motivo para trazer esse tema aqui hoje era justamente para entender se é arriscado a gente expor a criança a níveis bem modestos de sódio nos alimentos que consumidos pela família.
Exato.
Tá
a partir daí, então, Ivani, a gente pode perguntar, é preciso reformular toda a cozinha da sua casa quando você vai fazer a introdução alimentar do seu bebê?
Olha, depende, né? Se você usar um monte de sal na sua comida, eu sugeriria que você baixe a quantidade.
E aí vai ser bom para a família toda.
Mas olha, você sabe que eu fui até o livro da Rita Lobo, aquele livro que ela tem de introdução alimentar, e chama Comida de Bebê, uma introdução à comida de verdade.
E foi feito em parceria com quem, Vani? Porque muita gente pode falar Rita Lobo, mas não. Ela fez uma pesquisa séria em parceria.
Ela fez em parceria com o NUPENS, que é o Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde da Universidade de São Paulo. Ela não fica falando da cabeça dela.
Exato.
Tá certo? Bom, o que que ela concluiu? Tá? O que que ela colocou ali? Primeiro, os brasileiros consomem muito mais sal do que deveriam. Tá?
Então, a OMS... então, na hora do petisco?
Pois, exatamente. A OMS, ela recomenda uma ingestão máxima de 2 gramas de sódio por dia. Sabe quanto comem os brasileiros?
Em média.
Em média, 4,7, que é mais que o dobro, tá?
Por
quer
dia.
Dizer, a gente, por dia, Gu. Quer dizer, a gente já tem esse hábito, né, de comer com mais sal. Bom, quem mais, Carol, que come muito sal, às vezes, sem saber?
Os que consomem alimentos ultraprocessados, que muita gente acha que é saudável, né? Um danoninho que vale por um bifinho.
Barrinha de cereal tem sal.
Barrinha de cereal. O polenguinho que vai para a escola, que é uma catástrofe, certo?
Barrinha de cereal.
Cereçal, polenguinho tem sal, todas essas coisas. Tudo isso tem sódio.
Sal.
Quer dizer,
salsicha.
Salsice.
Então, o Ministério da Saúde, ele indica o uso de sal com moderação para a alimentação dos bebês. O Ministério da Saúde está por dentro. Mas a Sociedade Brasileira de Pediatria não recomenda o uso antes de 1 ano de idade. Tem um monte de gente que proíbe. Tem um monte de pediatra que proíbe. Mas proíbe com base no quê? Foi isso que a gente quis levantar nesse episódio. Tá?
E mais do que isso, né, Ivani? Do ponto de vista... A Rita Lobo fala, do ponto de vista culinário, o sal, o uso correto, ele não tem a função de salgar a comida. O sal serve também para misturar os sabores dos alimentos da preparação. E é por isso que a comida sem sal é sem graça, gente. Não adianta salgar a comida no prato. A quantidade vai ser maior e sem o mesmo efeito.
Pensa,
compreendeu?
Gente.
Compreendeu?
Compreendi.
Você vai dar arroz e feijão. Você é bom de boca, Gu?
Eu sou. Vixe.
Então pronto. Então não pode temperar no prato.
Pensa, você vai dar arroz e feijão sem sal?
Então a salada tá errada temperando no prato, hein?
O quê?
Não, é que a salada é um alimento que é muito... Mas você pode reparar, se você temperar uma salada toda antes de vir à mesa, quando ela vem toda misturadinha, é muito mais gostoso do que você temperar no prato. Fica mais homogêneo, fica mais saboroso, não é?
É verdade.
Fala a verdade.
É.
Né?
É verdade.
Mesmo sendo um alimento muito individual, a salada, né?
Agora, sim, você vai dar para a criança arroz e feijão sem sal?
Não, e se colocar carne moída então,
sem sal?
Dá,
todos os legumes sem sal, pelo amor de Deus, gente, que é isso? Não tem cabimento isso, gente.
Eu ainda falo, se a criança é aquela criança difícil que você vai fazer uma comida amassada, porque às vezes tem a criança que passa pela fase da comida amassada, né? Quando tá tudo misturado, tem até vai às vezes, porque é isso, tem a mandioquinha, exatamente, a cenoura, são alimentos que trazem um sabor. Mas realmente, na hora que você separa a comida no prato, gente, não dá para comer arroz sem sal.
Não,
só gohan, que daí você coloca shoyu, né?
Isso
um pouco sal.
Aí vai sal pra caramba.
É, isso que eu ia falar.
Não, aí assim...
O temaki não tem para você poder ficar calibrando.
Então, mas aí eu fui nas receitas. E quanto que ela... diz para usar. Em geral, gente, é pouquinho. Vai dar mais ou menos um quarto de colher de chá. É pouco.
Que é um
grama. Ela pede para separar. Então, isso. Ela pede para separar esse um quarto e você vai salgando aos pouquinhos para você não passar muito da conta.
O que a gente faz com o camarada que inventou a pitada, então? Porque...
o cara não cozinhava, certeza. E outra coisa.
Porque uma pitada da mão do Shrek é diferente da pitada da mão da Ivania.
É, eu sei. Por tá certo que minha mão é grande também.
Por
mas...
isso que hoje em dia eles colocam uma quantidade específica por colher, né? Eles mensuram na colher. É difícil você
mas
achar.
Mas também
uma
um quarto de uma colher de chá?
É pouco, Gustavo.
Não, mas.
É pouco.
Você acha que você consegue pegar um quarto de uma colher de
não,
chá?
Não, você põe. Até porque... você separa um quarto, põe ali no tantinho e vai salgando devagar aos poucos. Gente, mas se salgar
a
um pouquinho
de chá,
mais...
não é, ela não é homogênea,
mas,
né?
Mas
ela
vai acabar com a graça da minha mãe, né? De pegar aqui assim, blau. E ela sim. fala assim, aqui é... quanto você colocou, mãe? É no olho.
Ah,
blau.
Sim. A minha
experimenta
também
na colher
isso.
do pau, assim, ó, e põe de volta
não,
lá.
Minha mãe
chama
também.
O pai, né? Vem cá bem, prova.
Queima a mão.
Minha mãe também tinha essa coisa. Ah... um pouquinho, ela falava.
É.
Mas quanto
o
de sal,
o suficiente para você comer gostoso,
ah,
minha mãe
um pouquinho,
falava.
Um pouquinho.
Não,
um pouquinho.
Tanto que com a minha avó, a gente cozinhava olhando ela porque não tinha receita. Vó, mas quanto disso? Ah, sim, filha. Você pega assim, eu falo, vó,
mas,
não pega assim nada.
Mas quando eu casei, eu falei, mãe, vem cá, vamos lá que eu quero saber direito como é que faz as coisas. E aí eu fui perguntando, fui escrevendo,
olha,
tá?
Que sabida.
Sim, só que quando chegava no sal... um pouquinho.
Então, um pouquinho. Um punhado, né? Um
tadinha
punhado
da minha mãe que se foi, tadinha.
Bonitinho.
Mas é isso. Olha, então é isso.
Então
tá?
Eu posso pegar lá. O Davi agora tá comendo as batidinhas.
Gustavo,
posso pegar o
Davi,
meu lá e bater pra
mas
ele.
Mas o Davi não come lá na escola?
Come.
E você acha que a escola faz sem sal? Você acha que alguma escola faz comida sem sal, Gustavo?
Não, acho que não.
É lógico que
ele
não,
serve
gente.
Ele suco, né, Ivani?
Exatamente, pois é. Claro que não. Então, aqui, assim, eu acho que é o mais importante que era nesse episódio e que eu me incomodava isso, porque eu, para mim, na minha cabeça, eu pensava, meu, não é possível que eu vou dar uma comida sem sal até um ano. E qual a diferença entre 11 meses e um ano?
Sim.
E mais... você vai me dizer que a criança vai comer só porque ela comeu um pouquinho de sal nessa fase? Aí o mundo vai acabar depois, gente? Não, eu não acreditava nisso, tá? Eu era uma pessoa rebelde, tá? E rebelde contra todas essas sociedades que falavam para andar sem sal. Mas eu não tinha embasamento ainda. Uhum. E fui atrás disso. E realmente é muito difícil achar na literatura...
a proibição real.
É muito difícil, entendeu?
É o que a gente imagina, Ivani, que é como uma sociedade fala para um grupo grande de pacientes, de população. Por exemplo, a Organização Mundial da Saúde fala para o mundo inteiro. Então, você tem culturas que usam muito sal.
Não,
você vai
sei.
Usar o sal da casa? Eu imagino que eles prefiram proibir, porque realmente o excesso de sal, de fato, uma
na dúvida,
grande,
proíbe.
Exato, proíbe para todo mundo usar é escondido.
É
né?
o que eu, exatamente, o que eu falo no consultório. Eu falo bom senso, então você vai experimentar. Né? Você vai, é uma comida isso, é um mix de legumes que ficou saboroso, você não vai colocar sal, deixa para salgar outra parte da comida. Mas não dá para não usar sal na culinária da criança. E mais, temperos em geral.
É isso aí.
A ideia é você temperar a comida, porque a criança tem que despertar o paladar.
Que
né?
muitas vezes não é necessário até nem pôr muito sal, porque o tempero já está gostoso.
Exato.
Ou seja...
bom senso.
É isso.
Muito
tá?
bem. Para mais dicas, episódios e conversar com a gente, lá no nosso Instagram,
@pediatracast.
Para danças... receitas. Aqui não tem Rita Lobo, mas tem Ivani Mancini fazendo lá no TikTok também.
Cozinhando,
isso.
É arroba pediatracast.
Não perca a série de Doutor Ivani fazendo...
ele me deixa muda.
Todas as papinhas com todos os legumes possíveis. A maior coloração da feira feita
dominando
no TikTok.
Dominando a faca.
É aí.
Nossa. Não, eu sou uma sous-chefe.
É,
tá, o chefe é minha
Rita
marido.
Lobo aprendeu com o Ivani Mancini.
Até parece.
Até o próximo episódio.
Tchau,
tchau,
gente. Tchau.